Comandante, conta um pouquinho pra gente sobre a suspeita do que teria motivado toda essa situação trágica que aconteceu ontem na base.
As ocorrências críticas, elas têm muitas motivações que só podem ser esclarecidas depois de um processo investigativo. Mas ali, um típico caso de que nós definimos na doutrina como um indivíduo que estava passando por um transtorno mental, onde ele estava desconectado da realidade. E as imagens falam por si só quando são efetuados disparos, principalmente para o alto. E eu gostaria de deixar bem claro e chamar a atenção de todos que enquanto os disparos não estavam oferecendo risco à tropa e às pessoas que circulavam, nossa tropa ela ficou impassível, no sentido de proteger a integridade do provocador que era integrante das nossas fileiras.
Protocolos internacionais sendo seguidos?
Sempre. Sempre a Polícia Militar da Bahia, através do Batalhão de Operações Policiais Especiais, tem esse cuidado e temos expertise com profissionais credenciados ao longo do mundo no sentido de atender a ocorrência dessa natureza.
Comandante, nas imagens, ele primeiro dispara e logo depois diversos tiros são disparados. Não haveria outra alternativa para imobilizar ele, para neutralizar aquele PM?
Foram utilizadas outras alternativas no momento, só que ele estava com uma arma de grande poder de letalidade, que é um fuzil que tem um alcance de 600 metros, que pode impactar, ferir e até matar as pessoas. E houve a necessidade de fazer uma contenção desses disparos dele. E teve-se o cuidado, inclusive, de executar disparos em membros, com o objetivo de não atingi-lo. Infelizmente, houve algum disparo que levou à fatalidade.
Então, o caminho dele foi, ele foi para o serviço, né, ele pegou essa arma de lá, da polícia mesmo, o carro veio, fez essa viagem até Salvador, essa arma era de vocês?
Ele pegou as armas da instituição, no local que ele trabalhava, estava assumindo serviço pela manhã, se deslocou aqui para a capital e aconteceu o fato.
No caso, ele foi perseguido anteriormente?
Não, ele não foi perseguido. Pelo menos eu não tenho essa notícia dessa natureza.
A nossa Polícia Militar tem psicólogos para atender esse povo, inclusive com contratações recentes?
Sim, nós temos uma equipe de psicólogos e fomos reforçados agora por determinação do governador do estado com 20 psicólogos clínicos para atendimento de policiais militares em toda a região do estado.
Comandante, surgiu algumas informações de que ele teria sido perseguido por policiais na Avenida 7 de Setembro até ser encurralado no Porto da Barra. Então isso não procede?
Não, isso não procede. Ele chega sozinho no Porto da Barra, com um veículo próprio, estaciona e a partir dali ele começa a situação que nós tivemos que fazer isolamento e contenção da crise.
Agora, na hora que a situação começou, tinham PMs ali já policiando? Conta pra vocês da polícia.
Existia o policiamento local, que inclusive se acercou e tem imagens se arriscando, pensando tratar-se de uma outra situação e depois se deram conta que estava com um companheiro naquela situação e que se afastava.
Comandante, o que o senhor pode falar sobre a conduta dele no trabalho durante esses 13 anos?
Não temos nada a registrar que desabone a conduta dele, muito pelo contrário, e por isso uma surpresa de todos o fato como aconteceu.
Como é o suporte para a família daqui para frente?
Esse pós-evento, a Polícia Militar ela se preocupa muito com relação a dar o suporte e vamos começar logo com as primeiras providências. E nós vamos trazer isso para nós como responsabilidade funcional para que aconteça da melhor forma, para sobretudo amenizar essa dor que também é nossa.
Comandante, a família tem alguma ideia do que poderia ter motivado todo esse surto e, claro, esse acontecimento dele vir para Salvador armado?
Até então, não tenho essa resposta que possa facilitar para você.
Já há informações sobre o sepultamento dele, se vai acontecer, onde é que vai acontecer?
São providências naturais hoje que devem ser adotadas e, naturalmente, família do interior do estado e nós estaremos dando essas providências.